Oi, Marujo! A tripulação do navio Corsário apresenta Shot do Pirata, programa novo, semanal, onde a gente vai explicar pra vocês o que é o Shot do Pirata, mas, de qualquer forma, a gente vai acabar falando de jogo de tabuleiro, provavelmente, tá? Provavelmente. Meu nome é Eric Campos e eu sou o Corsário deste navio. Navegando junto temos Gabriel Mungo, co-host desse podcast, capitão do canal Welcome Aboard no YouTube. Se apresenta aí, meu querido.
Fala, rapaziadinha. Como é que vocês estão? Tudo certo? Estamos aqui com um quadro novo pra vocês, então espero que vocês gostem e curtam bastante.
Sextou com S de Shot do Pirata.
Sextou com S de Saudade da Cremosa. Mentira.
Mungo tá com o coração apaixonado. Tô. Mas o que é o Shot do Pirata, Mungão? O que é esse programa aí, né? A gente... Quando montou o podcast, idealizou essa obra-prima que está sendo realizada com uma qualidade mediana. nós montamos duvidosa, aí dois duvidosa. Quadros, dois programas. O Welcome Aboard de terça-feira e o Taberna do Pirata de sexta. Mas não sei se vocês sabem, né? Até a gente queria conversar com vocês aqui. Fazendo um podcast dá trabalho pra cacete. A gente tava até de férias, o Mungo tava de férias, eu tava num outro trampo, agora eu mudei de trampo, tá mais... Difícil conciliar os tempos e edição de podcast, galera, demora muito pra marcar de gravar também. Ainda mais somos dois que moramos em casas diferentes com rotinas opostas. Mungão estuda o dia todo, eu trabalho, e aí o Mungão tem outras coisas e aí a gente fica se desencontrando.
Mas eu dou aula também, é foda.
Você dá aula, eu faço aula, é uma doideira. Mas a gente não quer deixar de fazer o cast pra vocês. Então qual que é o esquema, galera? A gente vai ter uns shots, porque a taberna é beber muito. Quando a gente não conseguir beber muito numa sexta-feira, sabe? Não conseguir lançar aquele episódio que a gente quer lançar, a gente lança um shotzinho aqui pra vocês. Pelo menos ter alguma coisa aí nossa nessa sexta-feira maravilhosa. Que com certeza tem outros podcasts sexta-feira, tipo um Jovem Nerd da Vida, que vocês podem aproveitar muito mais do que a gente. Mas se tiverem com saudade, aquela saudade que aquece o coração, escuta um shotzinho que vai aquecer esse seu coração até a terça-feira, que, pela meta... terá o episódio, se não tiver, não quer dizer que a gente acabou, é só que às vezes a gente não conseguiu ter tempo de lançar, principalmente eu que edito. Eu até queria falar pra vocês, galera, não sei se vocês sabem, mas assim, uma edição de podcast, eu não sou profissional, e eu gosto de fazer, assim, um trabalho bom, eu não gosto de fazer algo que eu não curto de ouvir, né, que eu não curto ouvir, ainda mais que eu escuto podcast pelo menos umas duas vezes. Então, assim... em média, o cast, quando a gente grava aqui, que lança um episódio de uma hora, pode ter certeza que a gente gravou 1h40.
Uhum.
E além dessa 1h40, para cada um minuto, saiba que foram pelo menos 5 minutos de edição. Então, um episódio de 1h40, ele levou no total aí 1h vezes 5, que dá 7 horas. Então, foram 7 horas de trabalho em cima de um único episódio, sem contar... thumb, sem contar descrição, sem contar buscar crédito, buscar música no YouTube, sem contar nada disso, só de edição, porque eu não sou profissional, então faço do meu jeitinho, lento aqui, tô procurando otimizar, mas tá difícil de conseguir fazer isso. Mas assim, eu e o Mungão, a gente já tamo com alguns caches aí agendados, temos já um gravado pra semana que vem, que já está sendo editado, inclusive. Esse é um episódio que me demora mais ainda, porque são 4 trilhas de áudio que a gente tem que editar, sincronizar, cortar, organizar. E isso dá um trabalhão do cacete. Mas a gente faz aqui por amor, porque a gente curte muito fazer o cast pra vocês. Então esse episódio de hoje, primeiramente, é pra fazer um disclaimer. E o que é o Shot do Pirata, Mungão? O Shot do Pirata, Mungão e querido ouvinte, é um cast onde a gente vai ter algum quadro. Mas vai ser só um quadro. E pode ser qualquer um dos nossos quadros. Ele é só um shotzinho, é só pra dar aquele aquece no nosso coração. E essa semana a gente escolheu aqui fazer o nosso butim de jogos que eu joguei e o Mungo não jogou. E jogos que o Mungo jogou e eu não joguei. Mas seguindo o padrão certinho que a gente já tá acostumado. Vamos pro butim então?
Vamos lá.
Esse é o Butim, quadro que a gente apresenta os jogos que a gente jogou nessa semana ou nas semanas anteriores que a gente ainda não conversou e as nossas primeiras impressões a respeito do jogo, né? Então, no Butim dessa semana, a gente separou aqui os jogos que eu joguei, que ele jogou e que a gente não se jogou junto. E eu vou começar falando de um jogo incrível que eu joguei recentemente com o Thiagão, a esposa, e com o Murailo, que foi o Mystic Veil. Um deck building, assim, lindão, raiz, de 2016, 60 minutos, 2 a 4 jogadores, do designer John DeClair. Eu, assim, eu fui pesquisar os jogos que ele fez. Ele fez Cubitos e fez aquele Echoes First Continent, que eu já tinha ouvido falar. E, de artista, galera, tem uma porrada de gente, porque os artistas deles, dá pra ver que tem uma variedade ali grande de estilos de arte, né? E a galera trabalhou um monte de projeto, então não tem muito o que eu falar da equipe, mas tem uma galera ali envolvida. Ele foi publicado lá fora pela Alderac Entertainment Group e pela Pegasus Spiel, então, ou seja, ele não veio pro Brasil. Mas o Mystic Veil nada mais que é um jogo de deck building que eu joguei e adorei. Vocês sabem que eu amo a mecânica de deck building. E ele basicamente a gente tem alguns terrenos que tem terras amaldiçoadas e terras sem nada. E a gente ao longo do nosso turno vai comprando cartas transparentes e colocando elas no nosso sleeve. Para quem já jogou Canvas, lembra um pouquinho esse esqueminha de cartas transparentes. Mas elas são cartas que vão colocando pessoas, terrenos e vão combando ali entre elas, dando poder, dando gema, e quando uma determinada quantidade de pontinhos de vitória, que são as geminhas que ficam ali na mesa, acabarem, acaba o jogo e a gente conta os pontos de vitória de final de jogo. E a gente jogou com algumas expansões, a gente jogou com a expansão Conclave, que adiciona mais algumas cartas, jogamos com a Mana Storm, a Veil of Magic e a Veil of the Wild. E assim, eu gostei muito, inclusive as coisas que acrescentam nas expansões ali, uns terrenos novos, né, uns heróis novos, eu gostei muito, 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 muito desse jogo, espero jogar ele novamente, joguei só uma vez. E assim, Mungão, espero que você jogue com a gente, que a gente consiga colocar na mesa, porque ele é rapidinho, realmente demorou isso, 60 minutos, com 4 jogadores, sendo que desses 4 jogadores, 2 nunca tinham jogado, e é uma experiência muito boa. Ele é dependente de idioma, então se você não manja de inglês, não tem como jogar. Mas se você manja de inglês, consegue aí, né, juntar uma mesa que as pessoas consigam jogar bem, é um jogo que eu recomendo muito, é muito, muito, muito bom. E eu dou pra esse jogo, Mungão, 9 barris de rum. 9.
Nossa,
9
senhora.
Pra primeira experiência.
Gostou mesmo?
Mungão, eu acho que é um dos melhores deck buildings que eu joguei puros, assim, sabe? É muito legal. Sim, é muito divertido. Ele tem uma dinâmica ali de você conseguir jogar simultâneo com outra parte do seu turno e a outra parte todo mundo fica olhando ali atento. Tem uma interação com o seu personagem, com o personagem dos outros. O jogo é lindo, fica legal na mesa. Só o setup que é um pouquinho chato, mas de resto, tem uma variabilidade enorme, porque a gente jogou com né, o jogo completo, ficou com um monte de carta pra fora. Então, assim, nota 9, jogão. E você, Mungão?
Ele, só um detalhe, pode falar. O Mystic Veil é um deck building puro, né?
É um deck building puro.
É, ele vai se assemelhar a jogos aí tipo Dominion, né, que são mais clássicos, assim, né?
Isso,
não sei, né, não joguei, mas
ele pelo tem que você falou, parece aquele Force Sua Sorte, do deck build, você tentar forçar e se dar mal, sabe?
Sim.
Mas mesmo quando você se dá mal, você ganha ali um token, ali um amuleto que te dá algum poder no futuro. Então, não é de todo mal, assim, sabe? Mas é um deck build puro. É a principal mecânica ali do jogo inteiro, 90% é deck build.
Entendi. Cara, que legal. Eu espero jogá-lo em breve, porque deck building também é uma das minhas mecânicas preferidas de jogo de tabuleiro, se não a preferida. Né? Então, espero jogá-lo aí em breve. Cara, os meus jogos da semana, eu vou falar de 2 aqui. Então, eu vou falar de 2, o Eric vai falar de 2. Eu vou começar com um joguinho aqui super simples de jogar, mas que me surpreendeu bastante, que é de um designer que eu gosto demais, que é do Bruno Catala. E o Theo Rivier, esse eu já não conheço, mas os dois fizeram um jogo em conjunto. Que é um joguinho de carta chamado Sea Salt and Paper. É um jogo, como eu disse, do Bruno Catala, um jogo de 2022, de 2 a 4 jogadores, 30 a 45 minutos, e é isso mesmo, tá? Você vai jogar aí até o final do jogo, é quando um jogador faz 30 pontos. E ele, assim, tem uma mecânica parecida com o Sirvam o Rei e o Omerta, que eu já comentei semanas para trás, né? Mas as cartas, elas não ficam escondidas, né? Então você consegue ver todas as suas cartas. Inclusive, você vai pontuar pelas suas cartas que estão na mão e pelas cartas que você baixar, porque você vai poder baixar cartas, né? E aí, assim, é um jogo de fazer parzinho de cartas, né? Então você vai fazendo parzinho, você sempre compra uma carta ou você compra duas do baralho principal, ou você compra uma que já tá aberta ali. Jogo super simples, essa ação que você vai fazer. E aí, quando alguém chamar, fala assim: ó, o jogo acabou. Aí todo mundo tem que mostrar, e daí quem, né, fizer, a gente anota as pontuações ali. É um jogo muito legal, muito gostoso de jogar. O Catala aí sempre surpreendendo, né? Porque é um jogo que eu nunca ia jogar dele se o Matheus não tivesse trazido. Aliás, se o Vitão não tivesse trazido pro Miguto lá da Espanha. Inclusive, eu tô vendo aqui que ele foi recomendado ao Spiel des Arts. Foi recomendado ao Spiel des Arts de 2023, hein? E interessante, cara, isso aqui eu não esperava, não.
Nossa, não sabia não.
Tá aqui no BGG que eu tô vendo agora. Inclusive o Acrópolis também foi. Acrópolis e esse Sea Salt and Pepper. Foi recomendado. Mas enfim, cara, para esse jogo, assim, para o que ele se propõe, eu também vou dar uma nota 9, tá? 9 barris de rum.
Ô,
Porque eu achei
louco,
ele.
gostou,
Gostei muito mesmo.
hein? Sabe que é do Catala,
Miguto.
né, Monco?
Pode ser, pode ser. O Catala, ele
O
mexe com o
cara é
meu coração,
fanboy, o
sabe?
cara é fanboy. Quem
Ele
não viu o
mexe com o meu
episódio
coração.
dessa semana, Mungão lançou ontem, quente. Quente, quente, quente. Episódio de top 4 tile placements, exclusivo tile placement, tá? Não pode ser mecânica ali misturada. Com os gigantescos do BGBR. E ele ficou provado o amor do Mungo no top 4 dele por Bruno Catala.
Se você quer saber o porquê, vai lá e confere o vídeo. Mas eu
Isso aí.
realmente gosto muito do Catala. Eu acho os jogos dele muito bons. Acho que ele tem umas ideias muito boas. Por exemplo, o Splendor, né? Não sei se você jogou os dois Splendors,
Já
o Duel e
gosto
o
bastante.
normal. Cara, pra mim, o Splendor Duel, ele é o Splendor normal, só que muito melhor. Sabe? Depois que o Catala colocou a mão nele, ele ficou muito melhor. Então,
Eu
assim.
já discordo.
Sério, você acha o Splendor normal melhor?
Eu gosto mais de Splendor normal. Eu acho que o Duel não tem cara de Splendor.
Nossa, pra mim o Duo é muito melhor.
E eu gosto mais ainda do que do normal, eu gosto do Manopla do Infinito.
Ah, daí já é mais pelo tema, né? Não tem tanta coisa diferente. Eu não joguei, mas eu
Não,
sei que ela é
é.
mais pelo tema, né? Mas assim, os dois Splendors são bons, mas o Catala colocou a mão no Splendor Duo, dá para você perceber já, o Catala colocou a mão aqui. Né? Porque tem uma mecânica ali parecida com a do Sobek, de você ter que escolher. Então isso já só complementando, né? Finalizando, falando do Catala. O Splendor normal, eu percebi que ele, tipo, meio que. Eu achei ele. Depois que eu joguei o Duo, eu comecei a achar o normal meio sem graça. Porque o Duo você tem um desafio muito maior para pegar as fichas, né? Que tem o tabuleiro ali que você tem que pegar ou em uma fileira, né? Você tem que pegar ou na diagonal ou na ortogonal. Três fichas, eu achei um desafio muito maior, né? Jogar o Duo é um desafio muito maior, até porque você tem três condições. Não, você tem duas condições de vitória no Duo, né? Então não é só você fazer os 21 pontos lá, que é o do normal. Não lembro se é 21, tá? Só tô chutando. Mas você pode ganhar por colecionar coroas também. Então achei muito legal. Mas enfim, né? Falando do Sea Salt and Pepper, jogaço do Catala, pra quem não jogou aí, recomendo fortemente. Mas esse jogo, infelizmente, não saiu no Brasil ainda, né? Quem sabe aí uma Paper Games da vida e não traga ele pro Brasil.
Muito bom, muito bom. Espero que tragam e já aproveita Paper Games e traga o Scout e traga o Linko, pelo amor de Deus.
Verdade.
Ninguém aguenta mais,
O
ninguém
Scout
aguenta
já tava
mais.
na hora, né? Paper Games, o
Ninguém
Scout.
aguenta mais Paper Games.
Ó, mas ela vai trazer o Acrópolis, hein? Que é um indicado, que é um recomendado ao Spiel também. Quem sabe ele não traz
É.
o Sea
E
Salt
que é
and
um
Paper também.
jogão, hein? Acrópolis é bom
Jogão.
demais.
Jogão, um dia a gente pode falar dele aqui no quê?
Meu último botim desta sexta-feira linda e maravilhosa é o jogo que eu joguei agora e que eu estou impactado, mundo.
Impactado.
Impactado,
Está
impactado.
impactado. Entendi. Está
Que é
abismado.
o King's Dilemma, também conhecido aí, né, para os brasileiros de plantão. O Dilema do Rei pela Grok Games. O Dilema do Rei, nesse jogo aí de 2019, de 60 minutos, de 3 a 5 jogadores. Mas não joguem nem com 3 nem com 4, joguem com 5 jogadores. Do designers Hjalmar Hash Esse designer, ele fez aquele jogo do Kick-Ass, The Board Game, fez Dragon Castle, fez um jogo que eu não curto muito, que é o Fotossíntese, mas já joguei, fez Railroad, o cara fez alguns jogos. Os Smilo, fez um monte de Smilo, então assim...
Ah, é? Nossa, eu vendi, eu tinha 3 Smilo, cara, mas eu vendi.
É Smilo, né? Eu falei Smilo, Smilo. Smilo, sabe o Evergreen que a gente comentou?
Sim, sim.
Lá do Galápagos Polarfest, ele fez também. E também legal. Do Lorenzo Silva, que é um cara que fez um jogo que eu gosto bastante, que é o Potion Explosion. Fez o Dragon Castle também junto com ele, fez o Dungeon Fighter, fez o Horse e o Unicorn Fever, que eu gosto bastante também. Então assim, ele também fez alguns jogos legais. A arte do jogo é incrível, ela é muito linda, as cartas são lindas. É bem simplório o manual, É bem simplório o tabuleiro, assim, não tem muita arte ali nos tokens, tem uma noção ali de designer mesmo, né? Mas os artistas, eles também trabalharam ali mas artistas, Giorgio Baroni e a Giulia Gigni, no caso, Giorgio trabalhando no Pathfinder, no Sétimo Mar, no Actang, no Conan, né? Então ele trabalhou em bastante coisa de RPG, que lembra um pouco esse jogo, depois eu vou falar. E a Julia trabalhou no Potion, no Dungeon Fighter, no Unicorn Fever. Então, assim, são artistas que já trabalhou com eles, inclusive, né? E lá fora ele veio pela Horrible Games, que também é a mesma editora que trouxe Potion, Dragon Quest. Então, todos esses jogos aí que a gente comentou, eles já estão trabalhando ali há algum tempo já juntos e fizeram um jogo de Legacy, de história, de enredo, que, Mungo, estou impactado. A gente saiu hoje aqui da mesa... Aqui fala que cada partida demora 60 minutos e, assim, demora mesmo. Deu 1 hora e 5 a primeira partida e 1 hora e 4 a segunda partida em 5 jogadores.
Vocês jogaram duas partidas direto.
Jogamos duas partidas direto. E, assim, é bizarro de bom jogo. Porque a gente ficou ali, né? A gente começou a explicar as regras e contar a lore ali 7h30. Terminamos umas 8h40 até terminar o setup e tudo. Por ser a primeira vez e tá entendendo... como que funciona o jogo. Mas, quando a gente começa a abrir os dilemas e começar a discutir, cada um tem a sua casa ali, você tem, né, o seu ponto da sua casa que você quer defender, o seu objetivo de jogo, mas ao mesmo tempo você quer que ou o reino dure mais um tempo para não entrar num caos ou para não entrar numa disputa de poder muito grande, que o rei vai acabar abdicando, você quer, né, às vezes... que o jogo se prolongue, que o rei morra mais longo, às vezes você quer que o rei morra mais perto, então você consegue ter uma manipulação ali de alguns recursos que no final da partida podem te dar os pontos de vitória. E o mais incrível é, as partidas elas têm uma relação ali com pontos de prestígio, pontos de ambição que a gente pode ir ganhando, só que a gente não sabe o que significa o ponto de prestígio e ambição pro final do jogo, a gente sabe que ele é critério de fim de jogo, assim, de vitória do final da campanha. E a gente também tem alguma parada ali de coesão e tudo mais que a gente também vai contar pro final da campanha, mas a gente não sabe exatamente o que significa isso. E quem ganha a partida não necessariamente vai ganhar o jogo, quem ganhar mais partidas não necessariamente vai ganhar o jogo, porque vai depender muito de como o desenrolar da história for, porque a gente tem ali 71 envelopes e esses 71 envelopes eles vão ser abertos ao longo desse jogo, e a gente, pelo que eu vi ali, pela impressão que eu tive até agora, a gente vai abrir tipo um terço, se for, de todos esses envelopes, porque o jogo ele tem muitos caminhos que a gente pode ir, muitas lores ali rodando paralelamente, e é uma delícia jogar esse jogo, é muito bom, assim, eu estou impactado mesmo com esse jogo. A história é muito envolvente, você lembra dos personagens, você lembra dos acontecimentos, é muita coisa que acontece, mas ainda assim você lembra de uma partida pra outra, e é muito bom o jogo. Eu não vou falar muito, porque eu quero falar mais aprofundado dele num cast quando a gente terminar de zerar a campanha dele, né? A gente vai jogar ele algumas semanas, né? Semana sim, semana não, jogando ele, mas o jogo é muito bom, e pra mim, novamente aqui, eu queria dar 9, mas eu não consigo dar 9.
Não dá, né?
Dar 9.25. 9.25.
9.25, legal.
Sim, porque eu não posso dar 9.5, porque senão já entraria no meu top 10 e eu não consigo colocar ainda no meu top 10, entendeu?
Uhum, sim, claro.
9.5 é muito forte pra entrar no top 10 da vida, mas o 9.25 não tá no top 10 ainda, mas é um jogo muito bom e eu quero ver o que, que essa história vai dar, porque, assim, estou pensando no que vai acontecer, é jogão.
É, eu infelizmente não pude jogar porque eu estava meio sem dinheiro pra achar o jogo. Pode falar, Eric, pode falar, vai, fala que eu comprei vários jogos.
Não vou falar, não vou falar isso, porque ele já sabe.
Mas
foram meses de insistência ali, vamos.
Não, Eric,
eu tô sem dinheiro.
Eu não posso reclamar que eu não fui chamado,
E aí ele chega assim, não, eu tô sem dinheiro, aí do nada ele aparece com, sei lá...
Quest for Eldorado,
eu, meu Deus, Mungo, você não tava sem dinheiro, não, mas aquele não dava pra rachar. Eu falei, Mungo, mas a gente rachou em 5, deu 100 pra cada. Não, mas não sei o que, blá, blá, blá. Daí eu falei assim, ah, Mungo, tá bom, desisti.
É, o Eric desistiu. Mas eu, assim, tô curioso pra jogar um dia, né? Quem sabe um dia, né?
Você quem sabe?
Tem muito tempo de vida ainda.
Tem. Eu jogaria uma segunda campanha, se um dia você animar, tá? Porque... Opa. Realmente é o que eu te falei, a gente não vai ver um terço do jogo,
eu acho. Uhum. Então, como eu não tenho muitas opiniões sobre o Dilema do Rei, né, eu vou falar do jogo que eu joguei hoje. Acabei de jogar, inclusive.
Que
o Vitão comprou recentemente, adquiriu recentemente, que é um jogo de um designer que a gente já comentou aqui, mas só passou por cima, que é o Vlada Tvatchul, né, não sei se é assim que fala.
É o tcheco que deu certo.
Exatamente. É mais um designer tcheco, né? Assim como o Vladimir Suri, né? E é um jogo dele que você vai ser... você vai ser um mercador de animais para masmorras. Porque, assim, você sabe que esses boss, assim, de masmorras, né? Eles... O monstro que tem na masmorra aí que você derrota por aí, ele não surge do nada. Ele já foi um bebezinho, né? E você, nesse jogo, você é justamente isso. Você é um cuidador, né, de bebês, de pets, né, de monstrinhos. Então, muito legal a temática. Eu estou falando do Dungeon Pets, um jogo de 2011, certo? Do designer Vlada Tvatchul e do artista, aliás, do David Cotchard. Eu, particularmente, não gostei muito da arte desse jogo, mas isso eu vou falar mais pra frente um pouco. É um jogo que me surpreendeu a posição que ele tá no BGG, ele tá no top 287. Eu achei que ele ia tá mais pra frente, né? Ia tá, tipo, sei lá, top 200 pelo menos, né? Mas tá um pouco pra trás. Mas me surpreendeu muito esse jogo. É um jogaço, cara. É uma alocação de trabalhador, assim, fritado, cara. E muito punitivo, inclusive, né? Quem sabe num cast futuro eu não falo mais sobre isso. Mas eu achei um jogo bem punitivo mesmo, tanto que o Matheus, o Tunis, inclusive um abração pro Tunis, que tava jogando com a gente, ele fez um turno errado, assim, uma rodada dele errado, ele não jogou mais. Então, assim, me surpreendeu o quanto que esse jogo é punitivo. É um jogo de 2 a 4 jogadores, né, da Chess, saiu lá fora pela Chess Games Edition, e aqui no Brasil ele veio pela Devir, então tem versão nacional, se você quiser conhecer, recomendo demais. Assim, como é a minha primeira impressão do jogo... Eu vou aí dar uma nota 8,5, tá? Mas é um 8,5 que pode subir facilmente, porque eu gostei muito do jogo, gostei muito. Eu adoro a alocação de trabalhador travada, assim, não travada, mas como é que pode dizer? Apertada, né? Porque essa alocação de trabalhador é assim, o Dungeon Pets é assim, você vai num lugar, ninguém mais vai naquela rodada. Então é muito importante você jogar primeiro, né? Assim como a maioria dos worker placement. E nesse jogo você tem um leilão pra jogar primeiro, tipo como se fosse um leilão, assim, você vai escolher ali quantos meeplezinhos você vai colocar e daí quem tiver mais vai jogar primeiro, e é secreto. Então, assim, muito, muito, muito legal mesmo, é um jogo super temático, super imersivo, você se sente mesmo cuidando dos bichinhos ali, então não é aquele eurão, né, seco que o tema ali tá colado com cuspe, não, tudo no jogo faz realmente sentido. Né, até a gaiola que você compra ali pra manter o bicho preso, às vezes a gaiola vem com um brinquedinho dentro, daí, ou com comida dentro, o bicho faz cocô, enfim, é muito temático mesmo. Gostei demais, nota 8,5 pra Dungeon Pets, eu tenho certeza que você vai gostar, Ricão.
Esse eu tenho bastante curiosidade, eu sei que ele é um jogo ali da família do Dungeon Lords, né?
Isso,
é um outro
exatamente.
Jogo também do Vlada Tvatchul. Mas eu não sei se é o mesmo estilo de jogo, né?
Eu também não sei se é o mesmo,
não
mas...
sei se só usa skin, mas eu sei que eles têm 2 anos de diferença, o Dungeon Lords, e pelo que eu sei, o jogo ele é em 4 rodadas, que eu lembro disso. Tem uma seleção de ação simultânea, movimento programado, tem uma alocação de trabalhadores, então eu não sei se é a mesma coisa.
É, eu acho que são jogos diferentes, mas o tema ele é semelhante, porque
sim.
Enquanto no Dungeon Lords você vai ser o Dungeon Lord, né? Você vai fazer o papel do mestre ali da masmorra, você vai comprar bichinhos e tal, vai comprar monstros, sei lá, não joguei, mas eu imagino que seja assim. O
Sim.
Dungeon Pets você vai fazer o papel de vender os bichinhos, cuidar dos bichinhos, né, da
Entendi.
masmorra. Então, é muito legal, muito legal, muito temático. Eu gosto quando a alocação de trabalhador, o euro, assim, né, as mecânicas elas são diretamente relacionadas diretamente com o tema, né, então, bem bacana mesmo, muito, muito legal mesmo. Um jogo de 2011, cara, bem antiguinho já.
Sim, esse eu tenho bastante curiosidade de jogar e fiquei feliz que a Devir trouxe aí. Eu acho que vai dar uma aquecida aí no mercado pra gente ter mais coisa dele. Mas, espero que tenham gostado do nosso Butim, é o quadro aí que a gente tem aí, acho que a gente faz, esse a gente faz semanalmente, todos os episódios desde o comecinho, e é um quadro que a gente fala sobre os jogos que a gente fez, falou essa semana, pode ser que futuramente a gente pegue um episódio aí, seja um monólogo, pode ser que seja um episódio nosso falando sobre, sei lá, One Piece, que eu tô maluco acompanhando ultimamente, pode ser que seja um episódio que a gente fala sobre anime, sobre música, sei lá o que a gente vai falar, mas pode ser alguns shots aí que apareçam em algum momento, não achem estranho. A ideia é não aparecer de terça, eles aparecerem de sexta, porque a gente tá testando também nossa rotina. Pensa assim, somos um podcast com quase 2 meses de idade, 10 episódios postados, então assim, 10 não, 12 com esse, 12 episódios postados. E a gente ainda tá entendendo aí como vai funcionar a nossa rotina, mais com a mudança de emprego que eu tive recentemente, a volta das aulas aí do Mungo, mais as aulas que ele dá. Então assim, a gente tem que encontrar um jeito de dar certo, mas tá dando certo, estamos conseguindo gravar. Já temos, galera, informação quente, hein, quente. Episódio com mais 3 pessoas especiais já agendados aí.
Engatilhado.
Engatilhados já, pra gente colocar no ar. Gravar, porque a gente quer trazer coisas diferentes também pra vocês, pessoas diferentes, opiniões diferentes, e que esse cast tenha uma vida longa aí, ainda que a gente diminua um pouco o tamanho do episódio, em alguma semana diminua a frequência, alguma semana que a gente não consiga gravar, a gente não colocar o cast aqui, assim, se não tiver na terça, provavelmente não vai sair na sexta, e a gente não vai ter episódio naquela semana. Mas se tiver na terça, provavelmente vai ter na sexta, mesmo que seja um pequeno, seja um assim, porque a gente não vai deixar de jogar pra gravar o cast, mas a gente também não quer deixar de gravar um cast, porque é uma delícia falar sobre jogos de tabuleiro e sobre coisas que a gente gosta de fazer no nosso tempo livre, nossos hobbies aí pessoais. Certo, Mungão?
Exatamente. Só um detalhe também, para os marinheiros aí de primeira viagem que estão vendo o cast agora, eu também tenho um canal no YouTube. Então, além de tudo isso que o Eric falou, eu também tenho que gravar os vídeos pro meu canal e editar. Eu edito os vídeos pro meu canal, né? Então, além de tudo isso, eu ainda tenho que, né, arrumar um tempo para gravar meus vídeos e gravar o podcast. Então, assim, é difícil, é complicado.
Não, e eu tenho namorada que demora mais que um canal do YouTube. Muito mais, muito mais.
É verdade.
Se tiver ouvindo, eu te amo, coração.
Um abraço pra Mari.
Um abraço pra Mariana. Mas é isso aí, Mungão, recados finais?
Bom, recados finais, como eu sempre digo, dá uma passadinha lá no meu canal se você quiser ver mais conteúdo de board game. Tem unboxing, tem review, tem top, tem tudo aí que você gosta de ver, que eu sei que você gosta. Dá uma passadinha lá, lancei um vídeo hoje, na verdade foi hoje, o top 4 tile placement. Já
mas foi
lancei.
Ontem, foi ontem, teoricamente.
Foi ontem?
É, porque vai lançar aí na sexta.
Ah, verdade, é verdade.
Pô.
É verdade, tô boiando. Então, lancei o vídeo ontem do top 4 tile placement, já lancei os melhores euros de todos os tempos. Se você quiser saber a minha opinião e a do BGBR, que gravou comigo, dá uma conferida lá, que você, eu tenho certeza, que vai gostar ou não, né? Ou não vai gostar.
Vai, também. Não, se não gostar é maluco. E pra quem tá ouvindo no futuro, muito futuro, ou num futuro não tão futuro, o ontem seu é diferente do ontem nosso, amiguinho, tá bom?
É verdade.
Então,
é verdade.
O ontem ele é variável, mas eu acho que dá um charme a gente falar ontem.
O hoje é o amanhã de ontem, como já dizia o velho deitado.
O velho deitado.
Meu avô falava isso.
A gente tem que gravar um cast com frases do seu vô.
Frases do meu vô. Cara, meu vô, eu sabia
porque
que meu vô é poeta?
Porque ele tem várias frases, hein?
Meu Deus. Meu vô é poeta, mano. Ele escreve poesia. Juro por tudo que é mais
sagrado. O meu também. Juro. E o meu não é. E ele não é alfabetizado.
Não, o meu é, mas ele.
Juro. Ele assim, não é que ele não é alfabetizado, mas ele não é alfabetizado de verdade, entendeu?
Uhum. Cara, meu vô, ele realmente tem uma página. Quer dizer, ele tem uma página de poesia no Facebook. É doideira, cara. Meu vô escreve muito, sério, ele escreve demais. Inclusive,
um abraço.
Ele chama José Luiz, mas todo mundo chama ele de Zeca. Então,
um abraço, Zeca. Um abraço.
Isso aí. Um abraço, vô.
Vamos gravar.
Isso aí.
Vamos gravar com seu vô.
Vamos gravar com
meu vô. Vamos jogar uma cacheta com ele?
Nossa, ele amassa uma cacheta, hein?
Nossa! Eu vou amassar ele.
Meu vô amassa uma cacheta.
Um buraquinho? Meu Deus.
Nossa, meu vô amassa.
Um rumizinho Chuco, safado. Nossa! Eu vou levar uma vaza pra ele, então, meu parceiro.
Sabe qual jogo que ele gostou? Ele gostou muito de Coup. Ele gostou
Coup
bastante.
É quente? Coup é quente. Quem tem Coup tem medo, certo?
Quem tem Coup tem medo. É isso aí. Finalizamos com essa frase hoje.
Que lindo, que lindo. Então é isso, meus queridos. Espero que tenha gostado desse shotzinho que tenha aquecido o seu coração. Que seu coração esteja quentinho pra esse final de semana. Terça tem um episódio, mas sim, um episódio pesado no nível inacreditável. Tá tão pesado que eu estou editando ele a passos longos, ao mesmo tempo com aquele olhar de águia ali, ó, olhando cada frame de segundo, cada onda sonora pra não ter erro, e provavelmente vai ter, porque...
É um episódio impactante.
Porque você está ouvindo o Navio Corsário. Mas é isso aí, meus queridos. Sigam a gente nas nossas redes sociais, Ludopédia, comentem, Instagram, Navio Corsário, estamos nas principais plataforma de áudio. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você. É nós. Estamos juntos. Arroi Marujo e até a próxima.
Valeu, rapaziada. Abraço.
Falou.